Bom, nós paramos ontem aqui no, na dispensação da graça, aí foi a lei, né, que nós vimos por último, e a lei, por consequência, nas profecias, após a rejeição do Messias, viria o tempo chamado, conhecido como a Grande Tribulação, que são 7 anos que faltava ali no nosso estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Então, seria ali, ó, né? A lei que nós vimos a última vez, nós estávamos, quem não estava presente aí, nós vínhamos vendo todos os tempos que vinham acontecendo aqui na história, daí nós chegamos aqui, que após a rejeição do Messias, viria o juízo. Viria o juízo por eles terem rejeitado o Messias. Viria a destruição de Jerusalém e depois viria a última semana. E depois da última semana viria o reinado de Cristo. Só que nós vimos aí agora a introdução de algo que nós vamos ler outra vez, por favor, Efésios capítulo 3, onde nós paramos ontem, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículos 1 a 11.
Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco, vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação de seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Obrigado. Dessa dispensação do mistério oculto em Deus. Tá? Então, a dispensação da graça, conhecido aí como o tempo da igreja, né? Versículo 10, para que pela igreja, então essa dispensação, esse é um mistério que estava oculto, não no Velho Testamento, tá? Por isso que eu disse que, repetindo outra vez, que no Velho Testamento não tem nenhuma referência de igreja, tá? Não tem referência de igreja no Velho Testamento. Pode procurar, você vai cansar e não tem nada. Não tem nenhuma informação no Velho Testamento de igreja. O que nós temos? Então, eu já disse isso, que o que nós temos hoje é que nós olhamos para trás e vemos figuras que representavam Cristo e a igreja, por exemplo, Isaac e Rebeca, a vida de José, que é a vida de Cristo, enfim, muitas figuras, né, até na criação, né, a criação do sol, da lua, Cristo, a igreja, né, até nós estávamos falando ontem à noite isso aí, de Cristo e a igreja, que a lua não tem luz própria. Ela reflete o sol, e assim a igreja também, ela reflete a luz de Cristo. E uma coisa que atrapalha o seu brilho é o mundo. Quando o mundo entra na frente do sol e da lua, ela para de refletir. E assim é a vida da, espiritual da, igreja também, quando o mundo entra na frente, realmente, para o cristão é a mesma coisa, né? Se nós colocamos o mundo no nosso meio. Enfim, há vários, né, várias figuras, mas no Velho Testamento não tem a indicação de igreja. Até eu gostaria de lembrar que, falaram outra vez, que esses negritos que tem nas divisões, nas repartições na, Bíblia, os negritos não são inspirados, tá? Porque tem alguém que fala, ah, mas já vi escrito isso aí, tem sim, tem sim. O que tem são esses negritos que a pessoa coloca, às vezes, para ajudar e atrapalha. Por exemplo, Isaías 54, no Velho Testamento, dá uma lida nas suas Bíblias aí, essa referência que é feita, que não é inspirado, né, foi colocado para ajudar, dá uma olhada, Isaías 54, a introdução aí, o que está escrito aí nas suas Bíblias? Umas estão bem, outras não. Progresso e a glória do povo de Deus. O que mais?
Progresso e a glória da igreja.
Está aí, ó. Progresso e a glória da igreja. De Sião. Sião está certo. É de Sião. Isso está certo. Quer dizer, não está inspirado, né? Mas eu estou falando que o certo seria isso aí, a glória e o futuro de Sião. Que Sião, o que, que é Sião? Sião é Jerusalém restaurada. Tá, mas aí está, né, o futuro e a glória da igreja. Então o nego fala, pô, mas eu li isso aí, está escrito lá. Não está não, isso aí é indicação errada. Tá? Então, esse mistério estava oculto, como nós vemos lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, né? 8, 9. Estava oculto em Deus. Não tinha isso nas profecias, até quando nós lemos ali acerca dos tempos, né? Falando outra vez, era isso aqui, ó, da rejeição do Messias, entraria a última semana, que seria a conhecida como a grande tribulação. Então essa era a ordem da coisa. Só que Deus, falando outra vez, fez algo aqui, ó. Ele pegou, ele introduziu essa dispensação da graça de Deus, onde que não tinha isso, não é a história da palavra. Então Deus fez o quê? Ele parou, por assim dizer, o tempo, né? O cronômetro da profecia é como uma pessoa parar ele e parou. O profético está parado. E o que que veio agora? Um novo tempo aqui, que é chamado dispensação da graça, que isso estava oculto em Deus, falando outra vez. E todas as verdades que vieram nesse tempo aqui, as verdades da igreja não foram emprestadas, por assim dizer. Deus não emprestou as verdades de Israel para a igreja. Hipótese alguma. Tudo que pertence à igreja veio do alto, e o dia que a igreja foi embora, vai embora também. Então, tudo que nós temos hoje, toda a doutrina da igreja, ela não foi nem emprestada e nem arrastada alguma coisa do Velho Testamento. Tá? Não tem nada. Por isso que, falando que, infelizmente, todo o erro doutrinal, né, a maioria praticamente, tem como fonte pegar coisas da lei, do Velho Testamento, das promessas, e querer torcer ele e colocar para dentro do cristianismo. Isso é um erro muito grande. Não temos nada disso. E mais um detalhe. O Velho Testamento, quem responde é o Novo Testamento. Tá? O Novo Testamento é que responde ao Velho Testamento, e não ao contrário. Ou seja, toda a doutrina que você pegar no Velho Testamento e querer colocá-la na igreja, e não tiver resposta no Novo Testamento, ela não vale. Entendeu? Mas no Velho Testamento tem alguma coisa assim, que fulano falou, que Isaías falou assim, Tem resposta no Novo Testamento? Tem. Ah, então é interessante, realmente é interessante. Tem resposta? Não, não tem. Por exemplo, o tão famoso chamado dízimo, né? Tem lugar na igreja isso? Tem lugar na igreja o dízimo? Não tem, gente. Isso aí foi para quem que foi dado o dízimo? Foi para Israel, que era dado para a tribo de Levi, que havia o seu serviço sagrado, enfim, toda a doutrina do Velho Testamento, que Deus deu, gente, foi Deus que deu para Israel. Não é verdade? Então, hoje, é um absurdo falar que na igreja existe dízimo. Isso é um absurdo, gente, porque não tem base doutrinal no Novo Testamento. Não responde às doutrinas de Paulo, né? Ou melhor, a doutrina de Paulo, que são as cartas para a igreja, nós não encontramos tal coisa. Encontramos financeiro, encontramos. Mas o que, que é? São as doações, né, que o cristão faz para o Senhor, e isso ele faz de coração. E ele dá daquilo que ele pode dar, não daquilo que ele não pode. E ele dá segundo a sua prosperidade. Não tem... não tem medida, não tem... não, mas não tem a medida, que não era 10%. Quanto que o cristão dá? Eu vou dar 10%, o Velho Testamento era 10%, aí eu vou dar 10%, fica tudo certo, tem uma referência. Não faça isso. Ore para o Senhor, você vai dar de acordo que o Senhor colocar no seu coração, segundo a necessidade, dar do que tem e não do que não tem. Tá? Então, enfim, existe, mas existe esse... essa nova ordem de coisas. Velho Testamento. Havia uma família, que nós passamos ali já no quadro, a família que cuidava das coisas de Deus, que era a família sacerdotal. Quem era? Família que era, não é? Não, a tribo era de Levi. E a família que era destinada a fazer o sumo sacerdócio, qual que era? Isso, Arão. A família de Arão foi escolhida para que ele foi o primeiro sacerdote, ou fez o chamado como sumo sacerdote, né? Porque ele podia entrar no Santíssimo. Os demais entravam até uma parte só, ele não, ele podia entrar uma vez por ano lá no Santíssimo. E a descendência dele e que tomava esse lugar. Então eles podiam fazer isso aí. Então eles representavam o povo, né? O trabalho de sacerdote é aquele que vai a Deus em representação do povo. O caráter de profeta, gente, é o que vai ao povo representando Deus. Certo? Então, pensa bem nisso, porque isso aí faz parte da doutrina do Novo Testamento. Então, eu pergunto hoje, existe alguém especial para ser sacerdote ou sumo sacerdote na igreja? Não? Existe pessoas dotadas para ser alguém ou mais? Por quê? Por quê? Onde é que nós temos a resposta no Novo Testamento?
Somos sacerdotes.
Todos somos sacerdotes. Ou seja, todos nós podemos nos achegar a Deus. Só os homens ou as irmãs também? Todos, os homens e as mulheres. Todos nós, irmãos, temos esse privilégio de entrar para adorar o Senhor. Todos nós temos o privilégio de entrar e orarmos ao Senhor. Por isso que eu estou dizendo, não confunda sacerdócio com, no caso, para a igreja, ministério, que está relacionado a dons. Tá? Então não confunda sacerdócio com dons ou coisa parecida. Dom é uma coisa, né? Deus dá dons aos homens. Não é verdade? Vamos ler esse versículo aí em Efésios mesmo, capítulo 4 aí, ó.
Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores.
Dom não é ofício. Não confunda dom com ofício. O que os homens fizeram com pessoas, ofício. Os cristãos, falando outra vez, pegando verdades que era do Velho Testamento para Israel, trouxeram para ser aplicado na igreja. Por exemplo, a construção de um templo. Quem tinha templo? Israel tinha um templo. E era um só. Não era isso? Nós vimos bem claro ontem. Era um só. O lugar de adoração. Onde que era o lugar de adoração? Jerusalém. Só lá. Não eram dois lugares. Até nós vimos isso ontem. Nunca Deus habitou em dois lugares ao mesmo tempo. Sempre foi. Ele teve nosso Silo, Betel, enfim, vários lugares, né, até que chegou no lugar definitivo, porque era o lugar que Deus ia colocar o povo, que era a terra de Canaã, e ali ele escolheu um lugar para habitar o seu nome, e foi em Jerusalém, e lá foi feito o templo, todo, enfim, toda aquela parafernália, né, de ordens que ele deu de, para organizar as coisas. A ordem que eu digo é colocar as ordens nas coisas, né? E isso era com Israel. E daí o que o cristianismo fez? Pegou e trouxe aquilo e colocou o templo aqui, achando que Deus habita ali no templo, que é um lugar sagrado. E mais ainda, pegou os sacerdotes, né, de lá, trouxe para cá, deu um nome novo para ele e colocou ele intermediário entre Deus e os homens. Isso está errado. Não tem isso no Velho Testamento. O que nós temos hoje, dons. Então não confundam dons com o ministério de humano, né? Vamos dizer assim. Então, nós vemos alguns dons aí, não tem alguns dons aí? Quais são os dons que são falados aí? Apóstolos, profetas. Quem são apóstolos e profetas? Por que não tem mais? Vamos ler então. Efésios 2,19.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que profetas são esses? De onde são esses profetas aí? Do Novo Testamento. Tá? Por isso eu estou chamando a atenção. Esses profetas não são os profetas, não, porque, falando outra vez, eles falaram alguma coisa da igreja? Não, a igreja estava oculta em Deus. Sempre profetizaram, por exemplo, que os gentios seriam abençoados, isso sim, é a doutrina do Velho Testamento. Mas da igreja, Falaram da graça destinada a nós, mas da igreja eles não falaram, porque estavam oculto em Deus. Então esses profetas, quem são? Os profetas do Novo Testamento. Por quê? Porque os apóstolos, eles não eram onipresentes, não é verdade? Eles estavam cada um no lugar, eles não estavam em dois lugares ao mesmo tempo. Então, como era uma doutrina que o Senhor trouxe, essa novidade no mundo, né? O próprio Senhor levantou profetas para falarem aquilo que Paulo estava falando. A doutrina de Paulo para a igreja foi revelada, foi revelação a eles para falarem aquilo que Paulo era o ministro, né? O apóstolo da igreja foi Paulo, hein? Bem claro, hein? Foi Paulo o apóstolo da igreja. Então os outros falavam as verdades da qual Paulo era o representante de Deus para essa verdade. Então esses profetas são aqueles que cooperaram no lançamento da fundação. E é interessante que Paulo, ele fala aí no versículo 20, de Efésios capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É interessante que, embora aqui no capítulo 3, lê o versículo 8, por exemplo, do capítulo 3, que nós já acabamos de ler, ele fala que foi dada a quem? O que está escrito aí? A mim. Ele foi. E por que que lá ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas?
Pedro não era apóstolo?
Sim, não, perdão. Ele era apóstolo do Senhor. Eu lembro que ontem nós tocamos nesse assunto. Por que o Senhor não escolheu Pedro, João, Tiago, qualquer um deles ali, para ser o apóstolo da igreja? Ele não escolheu ninguém de lá. A eleição de Matias, por exemplo, né? Lembra de Matias que foi... Foi certa a eleição dele ali? Foi certo, corretíssima. Tá? Porque Judas Iscariotes tinha abandonado o cargo dele, né? Porque foi o traidor do Senhor, inclusive. E estava escrito que tome outro seu encargo. E eles se ajuntaram. E olha que interessante, tem um versículo lá que fala assim, e lançando sorte, caiu sobre Matias. Porque era aí Matias e o outro qualquer, não? Não lembro o nome. Hã? Era José? Eu não lembro o nome dele. Então, mas eram então, os dois que foram apresentados ali. E daí lançaram sortes, né? Fala que lançaram sorte e a sorte caiu. Até o irmão dele falou um negócio, eu dei risada. Ele falou assim, então, podia ser o quê? Ou jogar um dado, ou virar o garrafa. Coisa. Eu falei, meu, essa aí é a sorte de Jeová, do Velho Testamento. A sorte de Jeová caiu sobre ele. Por que isso? Porque eles não eram... Irmãos, ó, uma coisa. Nós falamos, né, dessa dispensação. Aqui que nós estávamos vendo ontem o quadro aqui. Quando é que começou a igreja? Esse tempo? Atos 2, com a vinda do Espírito Santo. Tá. Quem que foi o apóstolo? Falando outra vez, eu fico perguntando a mesma coisa, mas quem que foi o apóstolo dessa dispensação?
Paulo.
Paulo, né? Paulo foi aquele que recebeu toda a revelação da igreja. Ele foi levado ao terceiro céu e lá, de lá que ele recebeu toda a revelação de um Cristo glorificado, ressuscitado dentre os mortos, o Senhor dessa igreja. Ele dá toda a verdade para Paulo e Paulo desce do terceiro céu como Moisés desceu do monte com as tábuas da lei que tinha recebido do Senhor para o povo, ele desce com toda a verdade para a igreja. trouxe a verdade para ele. E quando é que aconteceu isso? Que tempo aqui, ó? Que tempo aqui que aconteceu isso aí? Depois de Atos 2. Ou seja, tá? Quando os apóstolos ali no início viram isso, que faltava um, que era Judas, que saiu fora, eles viram, ó, está escrito, tome o outro seu encargo. Então, vamos eleger um aí, porque a palavra fala isso, para que outro fizesse, tomasse o seu encargo. E eles oraram ao Senhor, foi apresentado Matias e
José.
Foi apresentado esses dois irmãos aí, né? E eles lançaram a sorte de Jeová, porque para eles era Velho Testamento ainda, gente. Você está entendendo? Eles eram judeus debaixo do sistema ainda, que nem o senhor não era um judeu? Não é verdade? O senhor não era um judeu embaixo da lei. Não é verdade? O senhor viveu debaixo da lei, irmãos. Tá? Não no caráter de um homem qualquer. Até nós vamos falar isso, que na verdade a lei da qual ele nasceu sujeito, a lei se cumpriu nele, não ele cumpriu a lei. Não fala, ah, o senhor cumpriu a lei por nós. A lei se cumpriu nele, porque ele era esse homem perfeito que a lei, por exemplo, falando de Moisés, né, que desceu do monte, né, com as tábuas da lei, ele chegou lá, como é que estava o povo? Idolatria, ele pega e quebra, inclusive, as tábuas, erradamente, ele fez isso, quebrou, daí ele voltou lá, o senhor falou, agora você faz as outras outra vez. Daí ele que daí faz as tábuas da lei, pega e desce. Só que ele, na hora que ele desce com as tábuas da lei, o que, que ele faz com as tábuas da lei? Oi? Não, isso foi a primeira. Na segunda vez, o que, que ele faz? Ele desce com ela. Exatamente. Ele pega e coloca elas dentro da arca. Porque não tinha um lugar para colocar os mandamentos, né, aquilo que, era que Deus tinha dado lá, não tinha onde colocar. Onde é que eu vou colocar isso aqui? Dá para o povo? Impossível. Onde é que eu vou colocar isso aí? Ele pega e coloca na arca. Que arca que era? O que, que era isso, a arca? O que, que era isso? O que, que era a arca? Representava a presença de Deus no meio do povo. E foi lá que ele colocou e colocou ali. Ou seja, a arca, inclusive, irmãos, é uma figura para nós da pessoa do Senhor Jesus. Porque ela foi feita o quê? De madeira e de ouro. Não é verdade? Ela foi de madeira e depois revestida de ouro. E assim era o Senhor. O Senhor foi um homem? Sim. Ele nasceu aqui de Maria. Era um homem semelhante a nós, naturalmente um homem. Tinha fome, tinha sede, tinha sentimentos, chorou, cansado, dormiu. Era um homem. Foi para a cruz e morreu. Era um homem. Mas ele era Deus também? Sim, nós falamos, ele era aquele lá atrás, quem que era? Era o Senhor, era o Filho. Mas quanto ele tinha de humanidade e quanto que ele tinha de divindade? Era a arca, lembra? A arca não podia nem pôr a mão nela, não é verdade? Não podia tocar. Eles olhavam, sabiam que era feito de madeira e de ouro também. Não podia nem tocar. Então, o Senhor Jesus, essa pessoa tão preciosa, cuidado de botar a mãozona do homem no meio. Tá? Não, pô, é que as pessoas têm mania de fazer isso. Os cristãos querem pôr a mão nessa pessoa. O Senhor foi dado para ser crido e não analisado. Então, quando o Senhor veio e nasceu aqui, ele estava debaixo da lei, sim, como falando outra vez, ele era judeu, que foi levado pelos seus pais lá no templo, para ser apresentado, circuncidado, ele ficou com os judeus ali, porque eram judeus, ele ia no templo, enfim, ele era ali um homem nesse mundo. Só que o detalhe muito grande é que ele era perfeito, ele era o homem de Deus aqui nesse mundo, e a lei veio e achou lugar nele, como Moisés foi e botou a lei ali dentro, e achou descanso para ela, assim a lei veio e ela se cumpriu em Cristo. O Senhor que deu oportunidade à lei de se cumprir nele. E ainda ele foi muito mais que isso, irmãos. Ele deu oportunidade para a lei cumprir a maldição na lei nele também, do qual ele não merecia, pelo contrário, toda a lei, toda a bênção da lei achou lugar nele, porque o homem, na lei, ele era maldito. Por quê? Porque a lei tinha problema? Não, quem tinha problema era o homem. A lei podia abençoar, mas por que não abençoava? Porque não achava lugar nele, só achava o quê? Só achava maldição. A bênção da lei não chegava no homem, mas a maldição sim, porque o homem sempre foi desobediente. Então é isso que é absurdo, né? Hoje o homem quer se gloriar em lei. Irmãos, lei é maldição para o homem, porque o homem é desobediente, é natural dele. E o Senhor não, o Senhor é perfeito, a lei vinha e achava lugar nele. Só que ele deu à lei a oportunidade de cumprir a sua maldição nele também, quando ele foi para a cruz. Por amor de nós, tá? Então, daí eles eram o que ainda? Eles estavam no regime do Velho Testamento, os apóstolos ali. Então eles fizeram e lançaram a sorte, é a sorte de Jeová para escolher a pessoa, gente. Não é humano, ah, vou jogar dado aqui, como o irmão falou, para de falar um negócio desse. Era coisa de Jeová, coisa sagrada. E ele foi eleito ali, e corretamente eleito. Matias é o certo. Era ele que foi escolheu para ficar no lugar de Judas. Então, Paulo, né, estou dizendo isso porque daí apareceu Paulo. Muitos falam, então, era para ser Paulo lá. Eles fizeram errado porque Paulo que era para ser o 12º. Não. Essa dispensação da graça aqui não tem nada a ver com Israel, correto? Falar outra vez, não tem nada a ver, não emprestou nada lá de Israel. E os 12 apóstolos, eles tinham referência com o quê? Com quem? Com a igreja? Quando eles foram eleitos pelo Senhor, eles foram eleitos para a igreja? Não, para Israel. Lê nos evangelhos, vocês vão ver isso aí. Claramente, que eles foram colocados para a administração das coisas de Israel. Só que, falaram outra vez, abriu esse tempo, veio a dispensação da graça, então eles já eram igreja e não sabiam. Entendeu? Pedro, João, todos eles. Por isso que nós vemos que eles iam no templo, não sei o quê. Eu falo, ah, eles iam no templo. Lógico que eles iam no templo, não sabia que nem que era igreja. Até eu tenho um versículo lá em Atos 2, quando fala sobre Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos. E todos os dias iam no templo, partiam o pão de casa em casa. Enquanto isso, acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Esse a igreja não tem, viu, gente? Então acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja, porque nós sabemos que é a igreja. Você está entendendo? Eles não sabiam. Tá? Ou seja, para eles isso não tinha. Deixando claro. Lógico, o Senhor acrescentava a igreja. Mas para eles ainda não tinha essa, eles não tinham essa noção. Então aquelas pessoas que estavam se convertendo, eles estavam se convertendo a Cristo. Aquele Cristo do qual eles pregavam. Que foi rejeitado e foi glorificado. Eles estavam pregando isso. E como o quê? Como judeu e como Israel ainda. As promessas para Israel também.
A gente quer, correto, então, dizer que por um breve momento, eles ficaram sem orientação. Né? posteriormente é que o senhor viria a dizer, a mostrar para Paulo como é que essas pessoas deveriam se reunir.
Isso, exatamente.
A gente encontra esse tipo de coisa em Atos, circuncisão,
isso.
A frequência lá nos tempos e tudo.
Imposição de mãos e um monte de coisa, né?
Então, quer dizer, a gente não pode também pegar exemplo de Atos para fundamentar o que
eles... Exatamente. Correto, irmão. Ontem nós vimos um pouco sobre o batismo, lembra? Falamos do batismo do judeu lá e o batismo do gentil. Até o irmão falou, puxa vida, eu achava que era assim. Porque era do judeu, não tinha...
A escolha de Matias lá, de lançar sorte, inclusive, Provérbios 16, 33, né? Fala isso. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a sua disposição.
Exato. Então havia essa prática, né? Da sorte. Isso aí era coisa feita no meio dos judeus. Aí. Era uma prática judaica, uma prática sã, vamos dizer assim. Eles fizeram certo, isso quer dizer.
Essa sorte foi lançada. A gente tem. A palavra fala alguma coisa sobre como que era?
Não, não fala. Você lembra que tinha o Urim, Tumim? Então, mas como é que é? Nós não sabemos como é que... Olha, tem muitas coisas nas Escrituras, né? Foi bom você falar isso, tem muitas coisas nas Escrituras que nós sabemos o que era. Como? Nós não sabemos. Por exemplo, no caso das línguas aí, né? Que a gente fala das línguas. Nós sabemos o que era. Como? Nós não sabemos. Por isso que eu estou dizendo, nós devemos nos limitar àquilo que está escrito. Porque o que passar vai ser meio... Nós vamos começar com a linguagem popular. Começa a viajar, entendeu? E para poder viajar, começa a pegar versículos assim, jogar no meio. E está errado. Nós devemos limitar o que está escrito. Porque nós temos nessa dispensação aqui, que nós estamos vivendo, irmãos, toda a revelação de Deus, que o que Deus podia dar para o homem, Ele deu. Ele se revelou que de tudo que ele podia se revelar, inclusive de si mesmo, ele revelou. Aí você vê a pobreza que nós vivemos, né? A vergonha que é o tempo que nós vivemos. Nós temos aqui, ó, o decorrer do tempo aqui, nós estamos no final aqui, 2000 anos de cristianismo, o cristão não sabe nem se ele é salvo ou não. Era para ele estar aqui, ó, andando aqui em si, ele era para estar no céu já, tanta verdade que foi dada para a igreja, nossa, a gente era 2000 anos, nossa, a gente era para estar, é que nem Enoque, né, tem que já sair lá e ir embora logo, porque o que aconteceu com o Enoque foi isso aí, ele andava com o Senhor, e ele estava tão perto do Senhor, que o Senhor falou, vem para a minha casa, você está mais perto da minha casa do que está sua, entra para cá, porque ele andava com o Senhor naquele tempo de ruína, e a gente, 2000 anos aqui, nossa, era para a gente ter a cabeça desse tamanho das coisas do Senhor. Não sabe nem se é salvo. Olha que absurdo, cara. Então, é óbvio, por isso a gente falar das coisas do Senhor, começar. Desculpa a expressão, nós não sabemos nada. Na verdade, é só rolo, é só em confusão, é só todo quanto é doutrina, é sempre rolo. Por quê? Por causa disso aí. Esse lixo, né, que os filisteus faziam, né? Que lembra dos poços de Abraão? Abraão abriu os poços e chegou já na época de Isaac, seu próprio filho ali logo. Isaac teve que ir lá e desentulhar os poços que seu pai tinha feito, lembra? Ele não fez poços, ele foi lá desentulhar os poços que seu pai fez e deu os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. O que é isso para nós? Os filisteus é uma figura da religiosidade, tá? Decorrer do período, pouco tempo depois, os filisteus foram lá entulhar os poços que foram abertos para nós. Jogar lixo, entulhar, jogar tudo que... E nós temos o privilégio, irmãos, de ir e desentulhar os poços que o Senhor nos deu. e dar os mesmos nomes que foram dados. Então, por exemplo, estar reunidos no nome do Senhor Jesus, essa é uma verdade tão preciosa que isso foi roubado de nós. O inimigo, né, usando homens, logicamente, roubou isso da pessoa. Reunir ao nome do Senhor Jesus, que a única verdade que tem de princípio de igreja é estar reunido. Porque, olha, irmãos, nós somos salvos pelo nome do Senhor. Somos batizados em nome do Senhor. E nós devemos reunir ao nome de quem? Entendeu? Não, reúne ao nome de homens, de doutrinas, ou seja lá o que for. Isso foi roubando. Isso foi roubando tudo que dava roubado ao cristão, ao ponto tal de fazer essa coisa que virou hoje, e os cristãos hoje nem sabem se é salvo. Isso é uma vergonha para nós. Verdade? A gente era para ter crescido, né, como as cartas dos apóstolos, Paulo, Pedro, crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus. Verdade? Lá atrás, crescei na graça e no conhecimento do Salvador. Para a gente, poxa vida, não, está assim, passou para baixo do chão ainda assim. Mas, né, graças ao Senhor, nós temos o privilégio de poder, nesse final de tempo, conhecer aquilo que nos foi dado com tanta graça, sabe? Irmãos, as verdades que tem na palavra de Deus custou a morte do Senhor Jesus por nós. Por isso, irmãos, valorizem, por favor, valorizem as verdades que nós temos. As verdades que o Senhor nos dá, nos revela. Sabe que cada verdade, cada ponto, cada coisa, assim como cada pecado nosso também, olhando para o outro lado negativo, né, custou a vida do Senhor na cruz. O Senhor, para dar uma verdade para nós, custou a vida dele na cruz. Assim como cada pecado custou a vida dele na cruz, senão a gente não podia pagar nunca. Um pecado meu bastaria para lançar para o lago de fogo. Um pecado. E o amor do Senhor é tão grande que se durante toda a história da humanidade apenas uma pessoa fosse se salvar, ele viria e morrer por essa pessoa. Porque haveria a necessidade de salvação através dele só. Tá? Por isso que qualquer doutrina que venha minimizar essa obra que Cristo fez por nós, é terrível, irmãos. Se qualquer doutrina vai falar para você que você tem que fazer alguma coisa a mais do que Cristo fez por você, olha, repude isso, porque isso é má doutrina. É má doutrina para inferiorizar o que Cristo fez por nós. Nós não, na verdade, nós não sabemos quão grande foi a obra de Cristo por nós. Porque nós olhamos a obra de Cristo assim, tudo para nós. E nós devemos entender que Cristo morreu para Deus. A obra de Cristo foi feita à altura das santas demandas de Deus com respeito ao pecado. Ele morreu na altura das demandas de Deus. Então, as nossas qualificações, nós devemos tomar cuidado. Nós devemos ser muito gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós na cruz, porque foi ali que Ele nos conquistou. Foi ali que Ele nos salvou. Esse foi o preço, sabe, para que tudo chegasse. Por isso que eu falando, cada verdade para nós aqui, nós devemos valorizar, porque custou a vida do Senhor. Não é verdade? Custou a vida do Senhor para nós. Então, isso aqui, ó, que veio para esse tempo aqui, descendo do céu, né, como nós vimos ali, descendo do céu, toda a verdade era consequência da obra de Cristo. O que é que nós vimos ontem aí, o Espírito Santo? Falando outra vez, os santos do Velho Testamento tinham o Espírito Santo? Não, nós vimos bem claro ontem que o Espírito Santo só veio descer em Atos 2, no dia de Pentecostes. Por que que ele veio? Perdão. Por consequência de Cristo ter sido glorificado, ele veio. Então, ou seja, enquanto Cristo não foi glorificado, o Espírito Santo não viria, porque é resultado da obra de Cristo. Você ter o Espírito Santo, né, nós, digo, você ter o Espírito Santo como cristão, é o mérito do quê? É o mérito de Cristo na glória. Não é porque você fez alguma coisa, quando muitos falam, ah, você tem que pedir o Espírito Santo, tem que, vou jejuar, vou... Para de bobagem. Isso é bobagem, isso é uma doutrina, falando também, isso é uma doutrina. Porque Cristo na glória é o resultado, o que que é? O Espírito Santo em mim. Assim como eu sou salvo, o Espírito Santo vem habitar em mim. É consequência da obra de Cristo por nós. Isso é graça, não é mérito. Não é mérito, nós não temos nada por mérito, irmãos. É tudo por graça. Então, cada coisa, né, pessoal? Cada coisa que nós temos aqui é a obra de Cristo. Então, falando outra vez, no início aqui, eles não sabiam que eles eram já igreja. Pedro, João, Tiago e todos ali não sabiam que eles eram igreja. Então, quando veio Paulo, daí sim veio a verdade da igreja, por ele. Vamos ver um versículo em Atos. Quando Paulo se converteu, Atos 9, só um versículo.
Atos 9, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo.
Esse homem aqui era ele o apóstolo do qual via toda a verdade da igreja por ele. Outrora, o que ele foi? Ele foi o perseguidor da igreja, não é verdade? Ele era o perseguidor da igreja. Inclusive, Estevão, no capítulo 8, as vestes caíram nos pés dele. E daí ele se converteu, o Senhor salvou ele, cruzou ele no caminho de Damasco. Ficou cego 3 dias. Até que Ananias foi lá, orou por ele, e caíram as escamas dos olhos dele, e ele passou a ver outra vez. 3 dias de cegueira separou Saulo de Paulo. Saiu vendo esse novo homem. E ele era quem? O apóstolo da igreja. Foi lá atrás de quem? Lógico, vai atrás dos discípulos. Se uniu aos discípulos do Senhor. Chegou lá. Não quiseram receber. Por quê? Ah, ele é perseguidor, ele está entrando aqui como espião para pegar nós. O que você acha que esse cara vai fazer? Espião. Daí Barnabé, né, que teve que ir lá para dar testemunho para os irmãos que não, que ele realmente tinha se convertido e tudo mais. E isso eu acho interessante, porque o próprio Paulo teve que ter o seu tempo de aceitação no meio dos irmãos. O ministro da igreja, por assim dizer, teve que esperar o tempo dele para ser aceito no meio dos irmãos. Por quê? Porque esse cara teve que parecer Barnabé na história para ir lá e falar, não, irmão, ele realmente era convertido, o Senhor fez assim com ele, assim, assim, sabe? Olha que interessante, né? Eu digo isso porque, às vezes, nós... muitos falam, por que eu tenho que pedir meu lugar à comunhão? Ah, eu sou cristão, eu tenho direito, vou sentar. As coisas não são assim, não. Né? Nós devemos, somos aceitos pela Assembleia ou não. Que no caso, sabe o que falaram para ele? Não, aqui não. Ele teve que esperar. Não, mas ele poderia falar, não, mas eu vi o senhor apareceu para mim, coisa e tal, 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 tal. Não aceitaram o testemunho dele, não quiseram ouvir ele, não. Barnabé que teve que ir lá para falar para eles que ele que realmente era no... E daí, depois disso, dentro no meio dos irmãos, a senhora Cofê começou a fazer uma obra com ele, até que ele trouxe daí toda a verdade, se uniu aos discípulos, aos apóstolos, e eles daí, dentro desse contexto, daí eles pararam para ouvir o que Paulo tinha para falar. Entender, daí logicamente, irmão, não era uma coisa humana, sabe? Não era convencimento humano, era obra de Deus. Por isso que eu dizendo, talvez, Deus revelou daí para todos eles, Pedro, João, Tiago, inclusive, até a carta de Tiago, fala, nossa, minha carta... Tiago fala a mesma coisa que Paulo fala, viu, gente? Pensar que é diferente. Todo mundo fala, mas essa carta parece diferente. Já quiseram reputar ela como uma não inspirada, inclusive, achando que ele fala outra coisa. Pelo contrário, ele fala a mesma coisa que Paulo fala, tá? Então, todos eles, o Senhor deu luz para eles, para entender o que Paulo estava falando, que é, puxa, agora é verdade. E levantando os profetas, que nós lemos os profetas, para falar as coisas, enfim, foi uma obra que Deus fez, não era uma coisa humana, né? Não é uma coisa que Paulo tinha que sair cidade por cidade, ah, eu sou Paulo, vim falar, não, eu chegava lá, estava pronto já, entendeu? Chegava lá, tinha os profetas já falando o que Paulo estava falando, já tava, foi uma obra divina, não é uma obra de homem, é uma obra de Deus. E então, daí por isso que ele escreve, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, porque todos daí entraram nessa corrente, vamos dizer assim, de trabalho, de edificação, não, melhor dizendo, de lançamento da fundação da igreja. É, o que é fundamento? Edificado sobre o fundamento. O que é isso? O que é fundamento? Exatamente. Esse edifício aqui, quando foi construído, a primeira coisa que se faz... É a fundação. Ou seja, é o alicerce do qual o edifício vai ser construído. Então, são duas etapas realmente. É a fundação e depois vem o edifício e é construído em cima dos fundamentos. Né? Então, ele é construído em cima. E o que aconteceu? Fundamento da igreja. Quem lançou o fundamento? Os apóstolos, né, do qual Paulo, ele fala dele também, logicamente, como fala aí, mas ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele fala assim, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Ele fala dele, porque era uma verdade. E outro edifica sobre ele. E ninguém pode lançar outro fundamento. Ou seja, é o fundamento, foi lançado. Acabou. Por isso que hoje, no capítulo 4 de Efésios, por exemplo, nós estamos vendo, não tem mais apóstolo. Então, essas pessoas que levantam aí dizendo ser apóstolos, não sabem nem o que está falando. Não é verdade? Não sabem nem o que está dizendo. Não sabem, é completa cegueira doutrinal. Porque o apóstolo é para lançar o fundamento. E que fundamento tem para ser lançado? Toda escritura está aqui. Paulo foi o último eleito. Vamos ler esse versículo. É Colossenses 1, versículos 24, 25 e 26, tá bom.
Regozijo-me agora no que padeço, por vós e na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo. Pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
Versículo 25, final do versículo, ele fala para dar o quê? Dar o quê? É, tem outra versão que fala para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, ele veio, ele deu cumprimento, ou seja, a palavra está aqui, irmãos. Assim como Pedro fez a parte dele, João fez todo, está aqui, ó. Para concluir, para fechar.
Paulo fala completar.
Completar, obrigado. Melhor. Darby. É dar o cumprimento, é fechar ela. Completar. Então, acabou. Ou seja, o apóstolo, ele só seria um apóstolo, assim. Porque o que quer dizer a palavra apóstolo?
Enviado.
Enviado. E o discípulo? Qual a diferença, ó, de apóstolo e discípulo? O que é a palavra discípulo? É o seguidor. E apóstolo, enviado. E quando ele é enviado pelo Senhor, é por uma finalidade. Ele tem que ter alguma coisa. Então, o apóstolo, hoje, ele é enviado para fazer o quê? Nada, não tem nada para fazer. Está tudo aqui, ó. Toda a verdade de Deus, para nós, está tudo aqui já. Fechou. Não tem algo que alguém vai trazer. Então não tem lugar de apóstolo, porque aí está fechado, o fundamento foi lançado, o edifício praticamente já está construído, faz 2000 anos já de Cristo. Nós estamos no final do tempo, que apóstolo para fazer o quê? Por isso não tem base doutrinal, então muito mais esse caráter aí de profeta, tá? Nós temos o quê hoje? Nós temos profeta, vamos ler esse versículo lá em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, ele usa uma palavra igual, ou vamos dizer, semelhante, quando fala daqueles que ministram, que falam na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29.
E falem dois ou três profetas e os outros julguem.
Quem são esses profetas aí? Por que profeta? Por que esse? Por que que o irmão falou que é profeta lá, agora não é mais profeta agora? Porque esses que estão falando aqui, esses que vão falar, né, a palavra de Deus, isso estou falando, é o caráter desses que falam, eles estão sendo boca de Deus para os homens. Lembra que eu falei, não confunda sacerdócio com o caso do profeta do Velho Testamento. O sacerdote é aquele que vai a Deus em representação do povo. Por exemplo, na assembleia reunida, o irmão levanta para dar graça, ele está sendo a boca da assembleia, ele não está orando a Deus, todos são sacerdotes, estão, mas ele vai levantar, ele está sendo ele o representante perante Deus. Isso qualquer um de nós, dos irmãos, porque é uma ordem que as mulheres não devem falar na assembleia, o irmão levanta e vai falar, é só ele vai falar, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, coisa e tal, e todo mundo fica ouvindo o que ele está dizendo. Ele está sendo a boca, né? Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, todos dizem amém, por quê? Estão juntos. Levantou, irmão, nosso Deus, nosso Pai, amém, é assim, é verdade, Senhor, obrigado, meu. Que isso, gente, isso é pentecostalismo. O irmão está dando graça, escuta o que ele está falando. Ele está dizendo, ele está sendo a sua boca. Entendeu? Ele está sendo o representante diante de Deus, nosso ali, ele está dando graça. Então, o caráter da oração, desse, né, de ir a Deus, por isso é o caráter de um sacerdote, do qual nós podemos ser. No caso aqui, é diferente. No caso aqui, o ministério é de Deus para nós. Você está entendendo? Quando nós estamos falando a palavra de Deus, nós estamos ensinando da parte de Deus as coisas de Deus. Então, quem que é esse? Esse é o profeta. Profeta é aquele que vem de Deus para o homem. Então aqui é por isso que ele é dito como profeta. Fala em dois, só que o caráter é completamente diferente, porque, olha, lê outra vez o versículo.
Fala em dois ou três profetas, os outros julguem.
E os outros julguem. Vê a diferença? Os profetas lá de Efésios, por exemplo, ninguém julgava. Ele era boca direta. É que nem Paulo. Quem que ia julgar Paulo? Ah, não. Hoje é julgado Paulo no meio dos cristãos, não é verdade? Ah, mas lá em Coríntios está escrito assim, Paulo, para machista, quando ele falou isso aí, ele não gostava de mulher, por isso que ele mandou que a mulher não pode falar. Ah, Paulo era não sei o quê, porque lá, enfim, coitado de Paulo, né? Ralam Paulo, né? Tira toda a autoridade da palavra de Deus. Não era mandamento dele, era mandamento do Senhor, né? E então, o que Paulo falava, é que nem para nós, né? Se eu acho que, um exemplo, falando do exemplo da mulher falar na igreja, lê o versículo aí nesse capítulo aí, por favor. Nós estamos falando da Assembleia Reunida aqui, tá, irmãos? Versículo 26 em diante, aqui do capítulo 14, é a reunião da Assembleia. Versículo 34 aí. No mesmo contexto aqui, fala em dois ou três, os outros julguem.
1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordenei a lei.
Então, o que era a autoridade apostólica? E é o caso do profeta também que falava. Ele chegava e falava, é assim? Acabou, gente. Ninguém tinha que se achava diferente a coisa. Quem tinha que mudar a ideia era nós, não achar que ele estava errado. Acabou, é Deus que está falando. Então, essa autoridade apostólica e o caráter dos profetas que falavam. Até o xerife falou algo interessante aqui. Que, inclusive, os profetas foram levantados, esses profetas lá de Efésios foram levantados, porque não tinha palavra escrita, como nós acabamos de ler aqui. Paulo que deu o cumprimento, né? Completou a palavra, né? Mas enquanto não tinha palavra escrita, tinha que ter os profetas, em nome dos apóstolos, para fazer o serviço também. O serviço era muito, né? Então se levantavam. Agora, esses aqui, não. Esses são os que falam a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Por isso que diz aí, falem dois ou três, e os outros julguem. Vocês perguntaram?
Mas essa confusão que eles fazem a respeito que a mulher tem essa liberdade de falar, porque eles fazem essa mistura com o Velho Testamento e o Novo, que as mulheres lá do Velho Testamento, não lembro o nome agora, mas que era juíza, que tinha autoridade, que falava, você entendeu?
Então, mas aí que está. Então, e sim. Isso, eles pegam lá, a Débora, pegam. Como é que ela chamava?
Não?
Hã? Duda, isso. Então pegam essas pessoas, pra, inclusive, mas se vai lá no contexto ver também lá, não era lugar dela. Elas estavam erradas fazendo aquilo ali. Elas fizeram porque o Senhor permitiu, diante de tanta fraqueza. Pois é, diante da fraqueza, da ruína, aconteceu aquilo, mas isso não é, toma como exemplo, né? Mas não era exemplo, pelo contrário, né? Quer falar?
Há pouco tempo atrás a gente falou que algumas coisas de Atos dos Apóstolos não devem ser tomadas como fundamento para a igreja, né?
Certo.
E aí você falou agora que Paulo, ele não era julgado, porque ele era apóstolo. O que ele falava era
isso.
Assim, como uma verdade absoluta. Né?
Uhum.
Só que eu lembrei, aí eu não sei se encaixa dentro dessa observação de uhum. Atos não ser fundamento para tudo.
Tá.
Né? Mas eu lembrei que tem um trecho aqui em Atos 17, no versículo 11, fala assim, ora, esses eram mais nobres de Tessalônica, que receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente nas escrituras para ver se essas coisas eram assim. Isso que eles estavam praticando não era um julgamento do que Paulo
estava dizendo? Então, você vê como é que é interpretado isso? Está errado. Essa interpretação que você está querendo falar, está errado. porque esse versículo é positivo. O que ele está dizendo? Que primeira coisa para ele falar, ah, eu sou de Bereia, hein? Eu sou de Bereia. Irmão, não é esse o pensamento. Daí ele entendeu, lógico. Que o pensamento, primeiramente, os de Bereia, eles receberam a palavra. Não é isso? Leia o versículo, hein? Foram mais nobres que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Leia o versículo.
Porque receberam com toda avidez, examinando diariamente isso. As escrituras para ver se essas
exatamente. Coisas. Olha que precioso. Eles receberam a palavra com toda alegria, com toda avidez, e foram conferindo nas escrituras que as coisas realmente eram daquele jeito. Eles não estavam julgando, eles estavam recebendo e falando, puxa, olha a escritura, fala isso mesmo. Eles não estavam acima, sabe? Vamos julgar aqui a escritura. Não era isso. Era conferindo, ele estava conferindo que as verdades realmente eram assim. Ou seja, ou nós estamos aqui falando hoje, não estamos? Ah, o irmão está falando assim, assim, assado. E vocês estão vendo na escritura que as coisas realmente são assim ou não. Bom, eu estou passivo de julgamento, lógico, graças a Deus. Mas o sentido que eles estavam vendo que Paulo estava falando. Eles estavam conferindo nas escrituras que as coisas, vendo que as coisas realmente eram daquele jeito. Eles estavam não só recebendo, mas eles foram às escrituras também para ver que as coisas eram, se eram realmente daquele jeito. Quando fala isso, lê o versículo outra vez, por favor.
Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se essas coisas eram assim.
Então, esse para ver não é julgamento. Tá? Embora isso tenha o caráter para nós também, esse para ver, no sentido que nós devemos ter a escritura como base de tudo. Mas isso não é a base de julgamento, no caso que estavam julgando Paulo. Eles estavam conferindo as escrituras para ver se as coisas daquele jeito, mas no sentido da aceitação, e não de colocando ele em xeque, entendeu? Porque o que realmente ele falava era aquilo lá mesmo, entendeu?
A gente vai falar que o próprio Paulo, quando ele fala, né, é uma questão, uma opinião mesmo, uma coisa mais própria de Paulo, tem algumas partes que falam, assim, é colocado também.
Ah, tá. Obrigado. Isso aí que ele está falando, não é isso que ele está falando. Isso aí que você está falando, não é isso que você está falando. Não é isso, não. Quanto a tal coisa, digo eu, não o Senhor. Não é isso que você está falando? Não é isso que ele... Não é esse versículo, lembra desse versículo? Entendi. É, digo eu e não o Senhor. O que é isso? A opinião de Paulo? Não é que nem o irmão está achando, é a opinião dele, ele está pondo a opinião dele ou não? Doutrina de Paulo. Por exemplo, vamos no Coríntios aí, ó, abre aí. Ó. É bom se falar isso, meu irmão. Obrigado até tocar nesse assunto, porque às vezes eu penso que é a opinião de Paulo, que ele estava dando a opinião dele no meio do assunto, e não é isso. Capítulo 7. Deu versículo 10 em diante.
Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos.
Versículo 10, ele fala... Quanto aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, não se case, ou que se reconcilie com seu marido. e o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor, que se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E daí começa a falar. O que, que é isso? É opinião, porque ele fala, digo eu, não o Senhor. O que, que é isso? É a opinião dele? Não é isso. Por exemplo, Velho Testamento. Vocês conhecem o Velho Testamento. Quando lá em Israel, o judeu não deveria casar com gentil, correto ou não? Não deveria casar com gentil. Pelo contrário, no próprio convívio no meio dentro de Israel, eles tinham que casar com pessoas da sua própria tribo, lembra? Então, se o judeu casasse com uma gentia, em desobediência ele ia fazer, ele ia casar com a gentia. E depois, quando, lembra lá em Esdras, por exemplo, que quando eles chegaram lá no templo, lá chorando todo mundo, coisa e tal, com as suas esposas incrédulas e tudo mais, o que, que foi ordenado para eles fazerem? Vamos falar, irmão. Deixar ela, mandar a mulher, filho, todo mundo embora. Porque era tudo gentil. Manda embora. Era mandamento do Senhor isso aí. Que eles repudiassem suas mulheres gentias e seus filhos. E é isso que eles faziam. Isso é a doutrina do Velho Testamento. Agora nós estamos chegando na igreja. Então na igreja, o que estava acontecendo? A igreja que eu digo, irmãos, é a dispensação nossa, mas a igreja vai lá, ô pastor. O que eu estou dizendo é nesse tempo. Então, nesse tempo, versículo 12. Se alguém que se converteu ali, nesse tempo agora, ali no começo, se converteu, ou o homem ou a mulher. Então, ele se converteu, a pessoa se converteu. E a esposa dele é o quê que ele fala aí? Descrente, incrédula. O que, que ele tem que fazer com ela? Mandar embora? Não. Viva com a sua esposa. Ela consente morar com você diante de toda a verdade. Ser cristão, consente morar? Sim, não separa, mora com ela. Se é o contrário, a esposa se converteu, o marido é incrédulo, consente, fica com ele, não separe. Os filhos vão ser santos pelo convívio do crente. Por isso ele fala, eu digo eu, porque a doutrina dele não é igual ao Velho Testamento, manda embora. Ah, me converti, minha esposa não, ah, manda embora todo mundo, não está escrito no Velho Testamento isso, ah, manda embora. Não, digo eu, não se fala, consente viver, viva, os seus filhos serão santos. Você está entendendo? Então, mas é a doutrina de Paulo, porque eu digo, no Velho Testamento mandava embora, isso que eu estou falando. Depois ele fala, digo eu. Não é a opinião dele, a doutrina do Senhor agora, o que, que é? Viva junto. Entendeu? Dá para entender o que eu estou dizendo? Isso aí, de digo eu. E quando Paulo trouxe as verdades, a igreja já havia, então entrou toda essa. Todos entraram na bênção, vamos dizer assim, né? Entrou todo mundo na bênção. E lançou o fundamento, os fundamentos foram lançados, e agora outro edifica sobre eles. E esses dons de Atos, capítulo 4, é o dom na pessoa. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, dom na pessoa. Né? Deu dom no homem, né? Levou o cativo cativeiro e deu dom aos homens, né? Ou seja, no homem. Por exemplo, quem sobrou da turma lá, daqueles versículos, quem que sobrou? Os dons, quem sobrou, eu digo, não é pessoa, mas o dom.
Acho que é Efésios 4.
Efésios 4, quem sobrou ali, no versículo, 7, 8, 9, 10, 11, né? 10.
Evangelista, pastor e mestre.
Isso, são os que sobraram, são esses três. Mas só tem esses dons, só. Só existem esses três dons. O dom no homem, sim. No homem, sim. Dons, aí nós vamos fazer, ver esse detalhe aí de dons agora, que é interessante. O evangelista, quando o Senhor dá o dom para ele de evangelista, ele recebe o dom nele. Ele é o evangelista. Aonde ele for, ele é um evangelista. A área da esfera dele, aonde ele for. E ele vai ser evangelista até morrer. Ele pode muito bem que eu quero dizer negativamente, né? Eu digo, mas ele pode pegar a vida dele e ficar vivendo para ele só. E ele é evangelista? É. Entendeu? O pastor, está vendo o pastor aí? Pastor não é o pastor aí, por favor, né? Puxa, estou tão confuso. Pastor, que é um dom. E o dom de pastor não é dentro da assembleia, é fora da assembleia. Não é verdade? O que é o pastor? O que é a palavra pastor? O que é isso? O que ele faz? Ele cuida, apacenta as ovelhas, né? Dentro da assembleia, não. Quer dizer, ele também atua até dentro da assembleia, mas ele sai para fora, buscar a ovelha que está não sei o quê. É um trabalho, na verdade, mais fora da assembleia do que dentro. Tá? É mais fora da assembleia do que dentro. Dentro, quem que fica aí? Quem que está dentro da assembleia aí? Os meios, aqueles que estão ensinando a palavra de Deus. Atuam fora também? Sim, num certo sentido. Mas é... O ministério dele é mais no ensino. No ensino público, né? Quando fala aí, né? Então, esses dons são dons na pessoa. Dons na pessoa. Que aonde for, e até morrer, ele vai ser aquilo lá. Que é diferente de Coríntios, que nós vamos ver, são dons do Espírito. Aqui são dons de Cristo, né, vocativo, e Ele deu dons aos homens. E lá, em Coríntios, são dons do Espírito. Lógico, por consequência da obra de Cristo. Mas depois nós vamos ver que o irmão já deu o sinal lá que nós vamos parar.
São permanentes,